Boa noite, Paulo Portas. Vamos a mais um Global. Começando por uma notícia que esta semana falámos imenso, o nome de António Costa para Presidente do Conselho Europeu. E para uma pessoa que é muito otimista, António Costa, como é que estará o otimismo do antigo Primeiro-Ministro neste momento, depois desta semana?
Não creio que fosse o caso dele, mas, na verdade, em Portugal há uma espécie de ideia relativa a cargos internacionais que é tuga, está a ganho. As coisas não são assim. Lembrar-se-á que eu aqui no sábado, quando falámos no assunto, anotei 3 ou 4 obstáculos que podiam surgir e que, nessa altura, como hoje, têm que ser superados. Ou seja, a negociação entre aqueles 27 Estados, primeiros-ministros e às vezes presidentes, num clube muito fechado, implica que todos sintam que os seus interesses nacionais ou comuns em relação à Europa estão servidos, implicam que os partidos europeus se ponham de acordo, implicam que algumas sensibilidades e quesílias individuais do passado estejam superadas. E, portanto, isto só pode ser visto com realismo. Olhando, portanto, com realismo. Quem estava à espera que tudo se resolvesse, obviamente teve uma decepção. Mas o calendário é o seguinte. Terça-feira reúnem-se os negociadores da família democrata cristã, da socialista e dos liberais. E essa é a primeira oportunidade para ver se há acordo ou não. Em relação aos 4 cargos, não está apenas em causa o de Presidente do Conselho Europeu, está a Comissão, está o Conselho, está o Parlamento e o Alto Representante. Depois há Conselho Europeu no final da semana e não será bom sinal que não haja acordo, porque isso dá evidentemente um sinal de incerteza e de divisão. No entretanto, se houver um acordo entre liberais, socialistas e democratas cristãos, é preciso convencer os que não estão nas negociações. Eu diria que a personalidade mais sensível nessa matéria é a Primeira-Ministra de Itália, Giorgia Meloni. O que é que aconteceu para as pessoas perceberem? Houve 2 reuniões, a dos partidos, cada qual por si, e depois a do Conselho Informal. E, em certo sentido, o PPE, que reúne a família democrata cristã, pediu mais do que os números dão. Embora o PPE tenha ganho largamente a eleição, pedir a Presidente da Comissão, a Presidente do Parlamento e, pelo menos, meia presidência do Conselho Europeu parece excessivo. Porém, é preciso lembrar que o Presidente do Parlamento Europeu muda a meio do mandato. E irá, em princípio, um socialista. Se isso acontecesse, o mundo ficava parecido com um mundo ao revés, ou seja, os socialistas ficariam com 2 cargos, o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu, e depois os democratas cristãos com 1 e os liberais com 1. E é por isso que o PPE faz uma proposta que, curiosamente, dá relevância política a uma coisa que não a devia ter, porque é o que está nos tratados. O que os tratados dizem sobre a eleição do Presidente do Conselho Europeu, a que António Costa é candidato, é que ele é eleito por 2 anos e meio. E depois diz, podendo ser reeleito uma vez. Para que, dos problemas que eu aqui sinalizei como obstáculos a vencer, surgiram 2 deles expressamente. O primeiro, uma parte da Europa, norte, leste, escandinavos, acha que António Costa não é convictamente a favor da Ucrânia na União Europeia. Claramente. Eu acho que um dia destes ele dirá que a Ucrânia já está na União Europeia desde há 1 ano por vontade dele, ou qualquer coisa parecida. Aí haverá certamente uma evolução de linguagem. Depois apareceu, mais como pretexto, como fundamento, quem levantasse o tema judicial. Sobretudo quem quer abrir espaço, no caso, à custa de António Costa. Nomeadamente, Itália. Mas não apenas Itália. O que é que eu acho que pode surgir esta semana para olharmos para o aspecto prático da questão? pode... aquilo que mais convém a António Costa é que haja um acordo com as atuais quatro figuras. Van der Leyen, António Costa, a senhora Kallas, para alto representante, e a senhora Metsola, para o Parlamento Europeu. Se houver um impasse, isso abre o jogo. E se abre o jogo, tudo pode estar em causa e tudo pode começar do zero outra vez. Mas os socialistas têm um poderoso argumento a favor deles, que é, se o PPE esticar muito as exigências, não se esqueça que a votação para Presidente da Comissão é no Parlamento Europeu e o voto é secreto. Imagine que os socialistas não têm aquilo que pedem. Bom, o que pode acontecer é que depois haja socialistas que não votam na senhora Van der Leyen e volta tudo à estaca zero em circunstâncias piores. A outra hipótese, que é aquela que eu considero mais plausível, mas vamos ver terça-feira, a menos que apareça uma surpresa, é que, no fundo, se reconduz à linguagem política à linguagem dos tratados. Ou seja, Costa fará a metade do mandato, ficando em aberto, com referência ao PPE ou sem referência ao PPE, quem irá na segunda metade. Na segunda metade, já Scholz provavelmente não será chanceler na Alemanha, provavelmente Sánchez não será primeiro-ministro de Espanha, haverá muitas mudanças que não favorecem necessariamente António Costa. Uhum. Último detalhe, eu não excluiria que Giorgia Meloni estivesse interessada, ainda que não por compromisso escrito, em fazer a segunda, em fazer os segundos ano, 2 anos e meio do Conselho Europeu. É, eu disse aqui na semana passada, no estado em que está a França, com a Alemanha a virar para leste, deixar a Itália de fora deste acordo não me parece prudente. Pode satisfazer-se a Itália com uma vice-presidência executiva da Comissão, mas veremos.
Já vamos falar de França por causa do momento eleitoral.
Curiosamente, em silêncio absoluto, Pedro Sánchez, o representante de Espanha, no Conselho.
Sobre este assunto.
Se ler hoje um artigo no El País, muito próximo de Pedro Sánchez, sobre o tema das escutas em Portugal...
Em Portugal, de António Costa.
Eu não sei se é um aliado muito firme de António Costa.
Fala em inimigo em casa em relação a António Costa. Vamos avançar para o tema do alojamento local. Morreu à nascença, por assim dizer, as regras e as...
Eu queria apenas assinalar que me parece, num Parlamento onde é muito difícil aprovar o que quer que seja... que foram dados alguns passos contra a ideologia e a favor da economia, e a ver se tratamos da questão da habitação em Portugal de forma inteligente, racional, pragmática e, sobretudo, produtiva. Nós temos um primeiro déficit enorme de construção, portanto, não é possível construir, querer um mercado com uma oferta suficientemente larga e competitiva e depois andar a reduzir ano após ano, com intervalos, o nível de construção. Temos um déficit de habitação pública nas cidades principais, comparar com Viena ou com Paris, estamos muito baixos. Temos em Portugal um número de proprietários, eu costumo dizer, é das coisas em que os portugueses são realmente conservadores. Compram uma casa quando podem e só alugam em última circunstância. Portugal tem números muitíssimo superiores à média europeia em matéria de proprietários de casa. Todo aquele programa do Mais Habitação era assustar os proprietários, dissuadir os investidores, fazer normas proibitivas que invadiam a propriedade privada, e isso foi desconstruído. E, a meu ver, bem, eu acho que o ministro Pinto Luz é bastante doer, é bastante fazedor. A verdade é que a contribuição do alojamento local foi ao ar. E eu acho que foi ao ar, e ainda bem. Porque o alojamento local, ao contrário da versão propagandística de uma certa extrema-esquerda, a maioria das pessoas que fazem alojamento local têm menos de 20 mil euros de rendimento anual por isso. São pessoas com alguma idade que já não encontram trabalho facilmente, que tiveram um complemento de rendimento através do alojamento local, que em vez de estar na economia paralela, em boa hora, há uns anos atrás, foi institucionalizado. A outra coisa que também caiu foi o arrendamento forçado, que obviamente ou caía agora, politicamente, ou cairia no Tribunal Constitucional. E, finalmente, parece-me que também algumas normas excessivas do excesso de poder sobre o do condomínio sobre o proprietário também poderão vir a cair. Uhum. A meu ver, isso é desfazer o que está errado. A assinatura de 26 mil fogos com os municípios, habitação pública, que estavam atrasados no PRR, é um passo em frente. Há mais 27 mil por fazer, que tem que ter um sistema de financiamento próprio, mas eu, com toda a franqueza, não acho que seja matando o mercado que se resolve o problema da habitação.
Ronda rápida pela Europa, temos dois momentos eleitorais aqui há poucas semanas. Começamos pelo Reino Unido, onde se espera um terremoto, uma
Titanic,
derrocada ou...
Eu não gosto de ser pessimista e muito menos de democratizar o pessimismo, mas preparem-se para o pior em certos casos, tanto em Inglaterra como em França. A Inglaterra, como aqui dissemos muitas vezes, vai ganhar o Partido Trabalhista com todo o mérito. Mais a mais, é o Partido Trabalhista mais centrista e menos ideológico das últimas décadas. Até menos presunçoso do que o de Tony Blair. O Partido Trabalhista pode ter qualquer coisa como
40?
Entre 450 e 500 deputados ou até mais. A seguir... pode acontecer uma coisa, os conservadores vão de tal maneira pagar o preço pelos disparates que fizeram, tenho pena de o dizer, mas o maior de todos foi o Brexit e todas as suas consequências, que podem ficar reduzidos a menos de 100 deputados e pode dar-se o caso de serem ultrapassados por um partido Brexit, que é o que resta do Brexit, liderado pelo mentiroso do século, como lhe chamam, ou seja, o Brexit foi uma gigantesca pantomima, todos os argumentos eram falsos, todos os resultados são contrários ao prometido, mas havia um defensor do Brexit para um certo nível da população, que era Boris Johnson, e havia outro para usar argumentos de vernáculo, argumentos completamente simplificados, que era o senhor Farage. Esse senhor pode até vir a ultrapassar os conservadores, coisa que nunca aconteceu nos últimos dois séculos. É apenas para...
Ora...
Eu acho que os trabalhistas terão um governo que não revoga o Brexit, mas se aproxima da Europa e que não constitui nenhum risco do ponto de vista económico. Os conservadores ou pensam bem no que aconteceu. Eles colaram-se ao Brexit, fizeram o referendo. E quando um partido institucional se torna parecido ou igual a um partido populista sem qualquer preocupação com a verdade ou com a racionalidade das coisas, acaba torcidado por eles.
Cada país, seu sistema, temos eleições antes do Reino Unido, temos em França a primeira volta a 30 de junho, e o que é que estes números nos dizem sobre a previsão?
Preparem-se também para coisa que não é boa. A dissolução de Macron, eu acho que é um erro colossal, posso estar enganado, mas é muito difícil mudar o eleitorado em 4 semanas, e a tendência principal do eleitorado francês é castigar Macron. A senhora Le Pen está com 35% neste momento. A Frente Popular, nova Frente Popular, tem 29%. Os centristas, Macron, mas já bastante críticos dele, têm 22%. E o antigo centro-direita, os republicanos, têm 7%. Isto pelo sistema eleitoral francês. É só preciso partilhar isto com os nossos espectadores. O sistema eleitoral francês, em Inglaterra, são centenas de círculos, uma volta, quem ganha, ganha tudo. Em França, são 2 voltas e, portanto, são classificados para a primeira volta, para a segunda volta, o primeiro, o segundo e algum terceiro ou quarto que tenha um número mínimo de votos face aos inscritos. O que quer dizer que muitos franceses vão ser colocados na opção de votarem entre a extrema-direita e a extrema-esquerda. As atuais projeções apontam para que a senhora Le Pen, por causa deste sistema eleitoral, tenha de 200 a 240 deputados, a maioria absoluta são 289. Eu não excluiria sequer que ela pudesse chegar muito perto, ou até ultrapassar. A Frente Popular terá entre 180 a 210, os macronistas terão entre 80 a 110 e os republicanos que são o partido herdeiro de De Gaulle. Uma parte dele rendeu-se aos herdeiros de Pétain. Vejam bem onde a França está, um país que foi ocupado pelos nazis. Bom, mas, bem, sei que é uma história antiga, mas estas coisas marcam. Seja como for, isto aponta para um país ingovernável. E para um país que, se for governável, o é em coabitação entre duas pessoas que pensam exatamente o contrário sobre quase tudo. Macron. E o candidato a primeiro-ministro da Frente Nacional.
Ainda sobre França e relacionando aqui com a Itália, ambos os países, e por isso um par, este par.
Esta imagem é simpática. Raramente, entre estes dois líderes, a imagem é simpática. É um par de déficits, pois é que o problema é que em França, por exemplo, a campanha eleitoral é surpreendentemente dominada por promessas que custam um dinheiro que não existe. É tão simples quanto isto. Sobretudo as da extrema-direita e as da extrema-esquerda. Para começar, a extrema-direita quer voltar à idade da reforma antes da lei de Macron, ou seja, quer voltar aos 60 anos. Agora já amenizou um pouco, mas é aí que quer voltar. Como se não houvesse aumento da esperança de vida, como se não houvesse crise demográfica, etc. E, tanto Macron deixa um déficit de 5,7, Meloni tem um déficit de 7,2, são dois dos déficits mais altos da Europa, e isto significa que entram em processo de déficit excessivo. O que é o processo de déficit excessivo? Vão ser sujeitos a uma vigilância, que nós portugueses conhecemos, e, embora mais suavizada nos termos, o que significa é que o aumento da despesa primária para o ano em Itália e em França fica claramente abaixo da inflação. Portanto, tudo aquilo que está a ser prometido na campanha eleitoral em França não é pagável. É tão simples quanto isto. Portanto, é por isso que eu digo, preparem-se para coisas. A irracionalidade hoje em dia prevalece. Como as pessoas estão completamente manipuladas e guiadas pelo algoritmo, e o algoritmo vota em vez delas, agora só gostam de extremos, só gostam de radicais, só gostam de clivagens, só gostam de conflitos, só gostam de insultos. O que é que a gente está a fazer?
Falámos aqui várias vezes de retaliações da China em relação a procedimentos, e neste caso falamos de retaliações a propósito das tarifas aos carros elétricos. O que é que
é verdade.
Pode acontecer?
A Comissão Europeia fez, aliás, publicar um estudo segundo o qual o valor e o volume do financiamento não justo, não legal, que os chineses deram às suas empresas automóveis é um número que supera os 200 mil milhões de euros nos últimos anos. Seja como for, o problema do protecionismo é assim. A Europa quer defender a sua indústria automóvel e travar os carros chineses. Tarifa até 38% os carros chineses. Os chineses respondem não com carros, mas com carne de porco. O que é que os produtores de carne de porco ou de laticínios, que responsabilidade têm eles pela crise do automóvel europeu? Não têm nenhuma, mas são eles que vão pagar a fatura. E a seguir, se a China tarifar, a Europa tenderá a responder. O problema do protecionismo é este, é que escala e toda a gente fica a perder no fim. Seja como for, há uma tentativa de negociação entre europeus e chineses que está a decorrer. Vamos ver qual é a consequência.
Partimos para um ponto de situação das eleições. No final desta semana vamos ter o primeiro debate entre estes dois senhores, Biden e Trump. É de resto para acompanhar depois na CNN Portugal.
Mas sexta-feira, às 2 da manhã, creio eu.
Exatamente.
É um debate com regras. E, portanto, Trump não pode andar atrás de Biden a dizer-lhe coisas à orelha, como fez com Hillary Clinton, parece que de forma insultuosa, parece já não haver nenhuma dúvida sobre isso, e aliás, de resto, não teria nenhuma dúvida que ele fosse capaz de o fazer. E não há público nem aplausos, não há microfone aberto quando o outro está a falar. É um debate muito... Os dois moderadores são bons, ambos são CNN, mas são bastante bons. E neste momento, semana em que começam as coisas, os debates são dois, para já, neste momento Biden está com 40,7 e Trump com 40,5, mas depois há vários outros candidatos mais pequenos. Vamos ver se sobrevivem. O que tem a pequeníssima novidade destes números é que Biden esteve 6 meses atrás de Trump num dos sistemas que calcula todas as sondagens que se fazem nos Estados Unidos, continua atrás 0,9 no outro, mas passou à frente por 2 décimas, que é nada, num deles. Vamos ver, há quem diga com alguma ironia que os telespectadores estarão a avaliar se Biden está lúcido e quantas vezes mentirá Trump.
Falamos de números ainda nos Estados Unidos porque podem estar a caminho de uma dívida monstruosa e
não é podem, é estão.
Estão, sim.
Estão a caminho, é uma coisa. No meio disto tudo, não há nenhum líder político nos Estados Unidos que seja capaz de dizer aos americanos isto não pode continuar assim. A Oficina Orçamental do Congresso, que é bastante respeitada, publicou esta semana o que é que vai acontecer à dívida americana se não houver mudanças. Se houver mudanças, pode ser que se atenue. Atualmente, a dívida detida pelo público, que é o critério americano, são 99% do PIB. Se não acontecer nada, na próxima década chega a 122% do PIB. Isto significa uma alteração radical na prioridade das despesas. A América passará a pagar mais pelos juros da dívida do que qualquer outra política pública, e isto acontece quando a América está completamente dividida, polarizada e crispada e não há acordo sobre coisa nenhuma. Mas o Ocidente está assim e os ocidentais aparentemente gostam muito de estar em guerrinhas uns com os outros.
Por falar em guerra.
Os números são estes.
Por falar em guerra e porque temos vindo sempre também a acompanhar esta questão da NATO e do grau de compromisso, exatamente. Obrigada, Paulo. O grau de compromisso de cada país. Que contas podemos fazer hoje?
Tudo mudou com a Ucrânia. Antes da guerra da Ucrânia, só 9 países da União Europeia, da NATO, é que tinham os 2%, que é um compromisso assumido na Cimeira de Cardiff há 10 anos. E o resto fazia mais ou menos de conta. Por isso é que Obama, Trump, Biden, com tons diferentes, disseram sempre aos europeus, é preciso chegar aos 2%. Desde a guerra na Ucrânia, trancas à porta. E são 23 países da NATO que já estão nos 2%. E é impressionante o que mudou. Os países que fizeram rearmamento, e rearmamento a sério, são todos os do leste, todos os nórdicos, todos os bálticos e a Alemanha.
E essas já contas são visíveis assim, desta forma.
Para terem o maior orçamento, é a porcentagem do PIB, evidentemente.
Sim.
Da NATO é, neste momento, da Polónia, 4,1% do PIB. Imaginem o medo que vai na Polónia de um conflito com a Rússia. Depois, a Estónia, 3,4%. Estados Unidos, 3,4%. Letónia, 3,2% do PIB. Finlândia, que acabou de aderir à NATO, 2,4%. Depois vem a Dinamarca, depois vem... os franceses 2,1%, ligeiramente, os alemães deram um salto para 2,1%, Portugal está em 1,5%, tem que ir tratando na medida das possibilidades de melhorar isto, e a Espanha está ainda pior do que nós.
A NATO, como a conhecemos, mas haverá uma ou outra, isto depois da visita de Putin à Coreia do Norte.
A visita de Putin à Coreia do Norte tem um, para além de ser um encontro entre dois dos mais evidentes tiranos que o mundo tem, tem um elemento novo que é relevante. Até se poderia dizer, de uma forma exagerada, terá começado uma NATO dos ditadores. É muito difícil, à volta da China, fazer uma aliança de segurança coletiva. Talvez a Rússia também não o consiga, como um dia fez a União Soviética ou o Pacto de Varsóvia. Mas a verdade é que é a primeira vez que Putin assina um acordo de defesa com outro país em que lhe promete assistência militar em caso de agressão. Ora, isso é como o artigo 5º da NATO. Se um é atacado, todos os outros defendem.
Saltamos já para uma ótima notícia relacionada com
a... É verdade, são umas notas finais que eu queria sinalar só uma coisa. Tudo o que parece urgente passa-se na Europa. Tudo o que é estrutural vai passar-se na Ásia. E há mais 3 economias importantes da Ásia que vão aderir aos BRICS mais tarde ou mais cedo. Indonésia, Tailândia e Malásia.
Falaremos sobre isso.
O mundo está a deslocar-se para o Pacífico e para a Ásia. Queria salientar uma belíssima notícia, que é o ranking do Financial Times sobre os mestrados. Saiu agora o de finanças e sairá em setembro o de gestão. E eu, fazendo aqui um registro de interesse, eu tenho é um gosto enorme na minha vida profissional ensinar na Nova SBE. Dito isto, a Nova SBE obteve o seu melhor resultado em rankings do Financial Times, é o sétimo melhor mestrado de finanças do mundo. Não é da Europa, é do mundo. Dizendo também, entre parênteses, que algumas universidades americanas, entre as melhores, não estão neste ranking por divergências de critério. A seguir vem a Católica, que também subiu para 16ª posição. Depois o ISEG, que me dizem que está à beira de obter uma acreditação importante. E, finalmente, a Faculdade de Economia da Universidade do Porto, que voltou ao ranking que avalia as 65 melhores. Que uma universidade em Portugal, extraordinariamente moderna, esteja à frente de Oxford ou esteja à frente da London School of Economics em matéria de finanças, é um facto extraordinário.
Sim.
E é um prémio ao talento.
Por falar em talento, e vamos terminar com a despedida que fizemos esta semana deste
com
ator.
Com Sutherland, eu só queria lembrar que ele trabalhou com Fellini, com Clint Eastwood e com Altman, e que era um ator altivo, não necessariamente simpático, talvez por isso respeitado. Era altivo e alto.
Sim.
E muito carismático, fazia comédia, fazia drama, era um grande ator, não suficientemente premiado. E se me permite só dizer uma coisa, vão ver um filme lindíssimo. Houve dois filmes italianos lindos. Nas últimas semanas, um chamava-se Ainda Temos Amanhã, e o outro chama-se Comandante.
Por falarem amanhã, nós temos de nos despedir, Paulo Portas, até ao próximo domingo,
sim,
lá para casa.
E desejar-vos uma boa semana aí em casa, e se puderem, vejam o debate americano.
Exatamente. Paulo Portas, até ao próximo domingo. Lá.